todos. Cumprimento, né, todos os vereadores, vereadoras, todos os funcionários e funcionárias da casa e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, a chamada dos nobres vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo, né, o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Agora, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras, e os recebidos de diversos.
Projeto de Lei Ordinária número 83, 2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei número 42, 2023, que altera a Lei Municipal número 4.694, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do Município da Estância Turística de Bitinga e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 84/2023, Projeto de Lei 41/2023 denomina Complexo Turístico do Pontal do Jacaré.
Matéria número 191, 192 e 194 a 203 são respostas da Prefeitura de Bitinga aos vereadores dessa casa.
Projeto de Lei Ordinária número 82/2023, vereador Célio Aristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o Dia Municipal do Sorvete e do Sorveteiro, a ser comemorado anualmente no dia 23 de setembro.
Projeto de Lei Ordinária número 85, autoria dos vereadores Richard Porto de Rosa e Marco Antônio da Fonseca, denomina Praça do Sistema de Lazer do Residencial São Domingos 1, de Durval Pacola.
Projeto de Lei Ordinária número 86/2023, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga, a festa a Nossa Senhora de Fátima, a ser comemorada anualmente na primeira quinzena de maio e da outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo número 6, de 2023, autoria do vereador Ricardo Prado, consigna título de cidadão emérito ao padre Daniel Antônio do Carmo.
Projeto de Decreto Legislativo número 7/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, consigna título de cidadã e bitinguense, a professora Maria Madalena Barca Teixeira Sostena.
Emenda modificativa número 1, ao PDL 4/2023, Marco Antônio da Fonseca, emenda ao projeto de decreto legislativo número 4/2023, que consigna o título de cidadão benemérito ao senhor Wellington Lima Pessoa.
Emenda supressiva número 1 ao PLO 58/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva e modificativa ao projeto de lei ordinária número 58/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, dispõe sobre a divulgação do cardápio da merenda escolar na rede municipal, da rede municipal de ensino, no sítio institucional da Prefeitura do município de Bitinga e da outras providências.
Emenda modificativa número 1, ao PLO 61/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária número 61/2023, Prefeitura de Bitinga, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga a festa Constru Show.
Parecer CCLJR número 36/2023 ao PLO 59/2023, parecer favorável. O relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Indicação número 127/2023, Autoria da vereadora Aline Sartori, indica ao Executivo Municipal a instalação de televisão na sala de espera, posto de saúde do bairro Ângelo de Rosa, para os munícipes que aguardam pelo atendimento médico.
Indicação 128/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita melhorias na sinalização de trânsito, a restauração e pintura das lombadas existentes, bem como faixa de pedestres na Avenida Major Silvestre Rodrigues Teixeira, no Jardim Campo Belo, em caráter de urgência.
Indicação número 129/2023, autoria da vereadora Janaína Basso, solicita que o setor competente da Prefeitura Municipal notifique o proprietário do terreno localizado no final da rua Benedito Orlando Titato, aos fundos do Lar dos Idosos da Igreja Batista, para realizar serviços de roçagem e limpeza do local em caráter de urgência.
Indicação 130/2023, vereador José Nilson Viana, solicita a implantação de placas indicativas contendo os nomes das ruas no bairro Jardim dos IPs 2, em caráter de urgência.
Indicação número 131/2023, autoria dos vereadores Célia Listão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, solicita que a Prefeitura Municipal interceda junto à CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, para realizar troca das lâmpadas fracas queimadas da Avenida Walter Piffer, em especial nos trechos que ligam os bairros Paineiras 1 e São Domingos aos bairros Pacola e São Benedito.
Indicação 132/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio e São José Nilson Viana, solicita a substituição da placa de sinalização que se encontra de frente ao portão do setor de coleta da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga.
Moção número 170/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa, moção de pesar pelo falecimento da senhora Fátima Maria Dalpino Rabelo.
Ofício número 35/2023, vereadora Aline Sartori, ofício para leitura e encaminhamento à Anatel, solicitando a liberação do sinal da quinta geração das redes móveis 5G no município da Estância Turística de Ibitinga.
Matéria recebida número 189. Desculpa.
Excelentíssimo presidente, solicito que este ofício seja lido em sessão, em sua íntegra, para que todos tomem conhecimento do seu inteiro teor, bem como seja encaminhado ao destinatário supra para as devidas providências. Com o intuito de iniciar o processo de implantação do 5G pelas prestadoras de serviço, é que se torna essencial a liberação pela Anatel do sinal da quinta geração de internet móvel em nosso município. Ao todo, a Anatel antecipou a liberação em 282 municípios em todo o país, bem como a implantação das soluções para os problemas de interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz. Com a liberação do sinal das prestadoras da internet, poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o licenciamento e ativação de estações de 5G em algumas cidades da região. Os avanços esperados com o 5G incluem maior velocidade com taxas de transmissão pelo menos 10 vezes mais rápidas em relação ao 4G. Também terá maior densidade de conexões e vai suportar mais dispositivos conectados em uma determinada área e, ao mesmo tempo, ajudando no desenvolvimento tecnológico do município. Para a indústria, permitirá uma linha de produção totalmente automatizada, por exemplo. A tecnologia 5G irá acelerar o processo de desenvolvimento econômico e social na cidade e também será possível implementar novas tecnologias de monitoramento e gestão inteligente, investimentos em manufatura avançada e atenção e cuidado com as pessoas, entre tantos benefícios sociais e coletivos. Sala de sessões, vereadora do MDB, Aline Sartori.
Matéria recebida número 189/2023, outros, OFCG 308/2023, da Câmara Municipal Tupã, encaminha indicação No 173/2023, autoria do vereador Alexandre Combate.
Matéria recebida 190/2023, do SAMIS, resposta ao requerimento número 130/2023.
Matéria recebida número 193/2023, caminho parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Bitinga do exercício 2020, para tomada das providências regimentais e legais cabíveis.
Matéria 204/2023, convite do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, para a passeata no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontecerá no dia 18 de maio. Moção 174/2023, vereadores Janaina Bastos, Célia Oristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Trali. Moção 175/2023, vereadores Janaina Bastos, Célia Oristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Isaías Guerra da Silva.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Peço, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura, dos requerimentos dessa noite.
Requerimento número 214/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a possibilidade de realizar a instalação de sistema de monitoramento por câmeras nas dependências do almoxarifado municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a possibilidade de realizar a instalação de câmeras de segurança para monitoramento das dependências do almoxarifado municipal? 2. Caso seja possível, quando o setor responsável pretende realizar essa instalação? E 3. Caso não seja, qual seria o motivo?
Requerimento número 214, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, muito boa noite a todos, membros da mesa, aos demais vereadores, servidores desta casa, às pessoas que nos acompanham pela internet. O motivo desta matéria ser protocolada foi devido ao número de furtos que vem sendo realizados junto ao almoxarifado de equipamentos, baterias de autos, entre outras peças importantes, que simplesmente têm desaparecido do almoxarifado. E, diante disso, com não só a presteza, mas a grande necessidade que temos de preservação do patrimônio público, é importante que se tenha um monitoramento mais eficiente, inclusive não só com a presença de vigias. Até porque é um espaço muito grande, muito amplo, temos aos fundos das instalações do almoxarifado que eu estive lá. É um local a ermo, que é fácil acesso, e com isso nós solicitamos a possibilidade de melhorias na questão da segurança do almoxarifado, dentre outras ou tantas demandas que existem de melhorias necessárias para aquele trabalho que é realizado, pela aquela equipe que é realizada, o trabalho de serviço público junto ao almoxarifado. É por isso que nós fizemos essa matéria, senhor presidente.
Requerimento número 214, ainda em discussão. Requerimento número 214, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 214 foi aprovado.
Requerimento 215/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a retirada dos tanques e combustíveis do almoxarifado municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando efetivamente serão retirados os tanques de combustíveis do almoxarifado municipal, cujo estão desativados desde o ano de 2018? Segundo, por que até o momento, mesmo após o questionamento desta signatária, através do requerimento de informação número 126/2023, protocolado em 27 de março, o qual ainda não recebeu resposta do Executivo, nenhuma providência foi tomada, uma vez que, Esses tanques oferecem riscos aos trabalhadores e moradores da região.
Requerimento número 215, em discussão. Sim, vereadora.
Como foi mencionado aqui no requerimento protocolado, isso há mais de 30 dias, nós temos tanques de combustíveis que foram instalados e desde o ano de 2018 já era para ter sido retirados. Isso foi motivo de denúncia, inclusive, de próprios servidores que têm a preocupação sobre os riscos que isso pode causar. E, sobretudo, em conversa com o secretário Guedes, ele nos informou que é uma responsabilidade, no caso, para a retirada destes tanques, que ainda está em processo, né, para retirada, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Isso nos chamou a atenção, me surpreendeu, mas, efetivamente, eu estou cumprindo aqui o dever de cobrar e fiscalizar no sentido de que é necessário, já era para ontem a retirada destes tanques daquele local, e mais do que isso, por que é tão moroso, né, alguns serviços que são tão importantes e que envolvem a questão, inclusive, de riscos da vida daqueles trabalhadores. Então, por isso, eu fiz o requerimento. Obrigada.
Requerimento número 215, ainda em discussão. Requerimento número 215, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
E vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 215 foi aprovado.
Requerimento número 216, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre furtos de peças e equipamentos ocorridos no almoxerifado municipal, com os seguintes questionamentos. 1. Nos últimos 90 dias, quais peças e equipamentos foram furtados das dependências do almoxerifado municipal? 2. Quantas peças foram furtadas? 3. Quais foram elas? 4. Quando foi registrado o furto dessas peças?
Requerimento número 216, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Apenas para a gente dar uma sequência, foi uma sequência, né, a elaboração dos requerimentos, todos referentes ao almoxarifado, com o propósito da visita realizada junto ao local, num anseio dos trabalhadores daquele setor. Eu solicitei que se faça uma varredura sobre a quantidade de peças e equipamentos que estão sendo furtados. Eu coloquei até uma demanda de tempo periódico aí, porque se a gente for puxar nos últimos 365 dias, eu sei que a lista é grande. Então, diante disso, eu solicitei um período menor, mas que possa, para que a gente possa ter um entendimento aí do que está sendo realizado ou feito para poder recuperar esses produtos, esses materiais, e também reforçar a necessidade de segurança no local. Era isso.
Requerimento número 216, ainda em discussão. Requerimento número 216, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 216 foi aprovado.
Requerimento número 217/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a limpeza e retirada de lixo, toda a extensão da Rua 4, prolongamento da Rua Eleonora Monari Burim, no Jardim dos IPs 4. Considerando a quantidade de lixo e entulhos que se acumulam diariamente por toda a extensão da via acima mencionada, questiona. Primeiro, seria possível realizar a coleta do lixo existente em toda a extensão da Rua 4, prolongamento da Rua Eleonora Monari Burim, no Jardim IPs 4? Segundo, caso positivo, quando essa coleta será realizada? Terceiro, caso negativo, que providências serão tomadas quanto a isso?
Requerimento número 217, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Os moradores do bairro IP nos procuraram, mais precisamente nas proximidades desta via pública e também moradores que pertencem, né, ao mesmo perímetro ali da via, e estão indignados, né? O local se tornou um depósito de lixo. Eles dizem e afirmaram que, por inúmeras vezes ao longo do dia, muitos carros vão até o local e simplesmente jogam, né, depositam ali o lixo doméstico, outro tipo de lixo, de resíduos, né, até questões de eletroeletrônicos. E se tornou um lixo a céu aberto, né, com presença de urubu, com presença de, enfim, escorpiões e outros problemas que surgem, né, com esse tipo de questão. Então, diante disso, eu até solicitei, eu estive no local, mas como era noite, a gente não conseguia ter uma visibilidade melhor, mas eu havia solicitado fotos, eu estarei, inclusive, me comprometendo para tirar fotos do local para realmente confirmar que o local está sendo depósito de lixo. Eu acho que seria importante providências ou avaliar quais são os dias que estão sendo feitas as coletas de lixo, ou pelo menos uma fiscalização no local para que se possa coibir um pouco a ação dessas pessoas que não têm ação de cidadania. São cidadãos, mas que estão utilizando o local como depósito. Era isso.
Requerimento número 217, ainda em discussão. Requerimento número 217, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 217 foi aprovado.
Requerimento número 218, de 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a manutenção e conserto das passarelas do córrego Saltinho, na Avenida Carolina Gereda Laco. Com os seguintes questionamentos. 1. O setor responsável da Prefeitura Municipal tem conhecimento do estado em que as passarelas se encontram? 2. Quando as manutenções e consertos das mesmas serão realizadas? 3. Quem é o responsável pela realização da vistoria das passarelas? Quando foi feita a última vistoria e quando será feita a próxima? Enviar cópia do relatório da última vistoria realizada.
Requerimento número 218, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Eu estive lá no local onde nós temos as fotos aqui referentes a um grande buraco que surgiu ali e necessita de urgência na manutenção, no cruzamento que nós temos aí da avenida e ao longo, né, da sua extensão, vários reparos que são necessários a se realizar. E mais do que isso, a importância que tem da questão da segurança, porque em a qualquer momento pode ocorrer aí algum tipo de acidente. Então, foi por isso, a pedido de moradores, né, que circulam e utilizam dessa ponte, né, que foi feito o pedido para que a gente possa solicitar junto ao Poder Executivo. Era isso.
Requerimento número 218, ainda em discussão. Requerimento número 218, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Nilson. Favorável.
Wilson, vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 218 foi aprovado.
Requerimento 219/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação sobre a documentação de alvará e segurança do prédio que cedia o Poupa Tempo, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual o motivo da morosidade da Prefeitura Municipal para enviar a documentação de alvará e segurança do prédio que cedia o Poupa Tempo? Segundo, a solicitação já está com prazo expirando, por isso, quando a documentação será expedida?
Requerimento número 219, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Essa solicitação foi realizada, inclusive, não só pela Prodesp, mas também pelos funcionários do Poupa Tempo, no intuito de dizer que já está esgotado o prazo para encaminhamento da documentação, que é expedida e é necessário ser entregue pela Prefeitura Municipal, uma vez que se firmou um convênio e tem que se cumprir ambas as partes, cláusulas que compete a cada um. Então, diante disso, os próprios funcionários do Poupa Tempo e também a própria Prodesp entraram em contato E preocupados devido à questão do prazo, porque existe uma cobrança grande, porque é uma questão de legislação, documental, e é necessária. Então, para prezar pelos importantes serviços que o Poupa Tempo veio de encontro com a necessidade de atendimento à população, mais de 150 serviços que são ofertados à população, e, diante disso, o convênio com a Prefeitura é de responsabilidade, uma parte, dentre elas, a expedição desses documentos que eles estão pedindo há muito tempo para a Prefeitura. Era isso.
Requerimento número 219, ainda em discussão. Requerimento número 219, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 219 foi aprovado.
Requerimento número 220/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação à Prefeitura Municipal sobre a manutenção da iluminação pública da praça localizada na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, entre as ruas Francisco Lourusso e Avenida Albino de Batista, Vila Maria, com os seguintes questionamentos. 1. Por qual motivo o setor responsável da Prefeitura Municipal ainda não providenciou a manutenção da iluminação pública da praça localizada na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, entre as ruas Francisco Lourusso e Avenida Albino de Batista, Vila Maria?
Requerimento número 220, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Já faz bastante tempo que as luzes dessa praça estão apagadas. Segundo os moradores, são meses aí afora que eles vêm solicitando, né, que há necessidade de reinstalação da iluminação, porque a praça não é só um local de recreação e lazer, mas é um motivo também de insegurança, porque pela escuridão que causada à noite, né, pela falta de iluminação, muitas pessoas que moram, estudantes que retornam, inclusive, à noite e passam por lá, se deparam com uma situação de um local a ermo que pode, a qualquer momento, ocorrer algum tipo de crime, enfim, um incidente. Então, diante disso, foi solicitado pelos moradores deste local, né, a necessidade de instalação. Sabemos que é utilizado o caminhão Munch, inclusive, para colocar, né, fazer instalação de luzes em alguns pontos de praça. E, dentre eles, poderia se incluir no cronograma este local que é tão solicitado pelos moradores. Era isso.
O requerimento número 220 ainda está em discussão. Requerimento número 220 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 220 foi aprovado.
Requerimento número 221/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do setor responsável a respeito de um imóvel abandonado ao lado do Sindiserve, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a vigilância epidemiológica já realizou uma visita nessa casa? Segundo, se sim, existe algum relatório de envio ao Poder Judiciário para que o mesmo tome as devidas providências em relação à manutenção do referido imóvel? Terceiro, se existe, gentileza, enviar cópia.
O requerimento número 221 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada mais uma vez. O requerimento se faz pelas incontáveis vezes solicitadas de providências para que seja paralisado ali, enfim, ao mesmo tempo que, com a presença da epidemiologia, se possa ver a questão não só da proliferação de animais peçonhentos pela sujeira, a presença constante de pessoas com dependência química que utilizam do imóvel, um imóvel abandonado, pode estar vivenciando um problema, né, com relação ao proprietário, judicializado, pode ser, mas é preciso que, né, cesse este problema. Eu, em conversa com todo o pessoal lá do Sindicerve que nós estivemos lá, Realmente é lamentável. Eu não entrei no imóvel, porque é um imóvel particular, mas não havia portão, não há portão no local. E muito lixo, mas muito lixo mesmo. É lamentável, né, você verificar num bairro antigo, um bairro que tem muitos moradores, inclusive muitas pessoas idosas ali no entorno, e você vê uma situação como essa, mesmo que com a morosidade que nós temos, né, frente à questão processual, ainda assim está havendo, né, periodicamente uma visita da vigilância para entender que o local precisa, né, ser fechado, né, ser interditado de uma forma mais severa para que possa resolver a questão. Então, foi por isso que a gente reforçou o pedido, já feito inúmeras vezes à Prefeitura. Era isso.
Requerimento número 221, ainda em discussão. Requerimento número 221, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 221 foi aprovado.
Requerimento número 222, 2023, autoria dos vereadores Janaína Bastos, Aline Sartori, Célia Listão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informações sobre as obras de instalação do sistema de esgoto na rua Pedriani, com o seguinte questionamento. Qual a data prevista para início e término das obras de instalação do sistema de esgoto da rua Pedriani?
O requerimento número 222 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos que nos acompanham, todos os vereadores. Nós sabemos que já foi feito todos os trâmites para que a obra na Pedriani seja feita, né, a instalação do esgoto. Mas queremos que, de fato, a população do local tenha ciência do início e do término dessas obras. Obrigada, presidente.
Requerimento número 222, ainda em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Quero parabenizar a vereadora Janaína por esse tema que ela traz novamente, né, para a Câmara. É uma discussão já antiga, né, que tenho certeza que praticamente todos os vereadores sabem da necessidade desse local. Dizer também que é uma responsabilidade da nossa autarquia, do SAAI, realizar essa melhoria de infraestrutura, né, mediante essa solicitação antiga. E dizer que, além da questão da saúde pública, uma necessidade de saúde pública, nós temos também os moradores ali naquele local ainda utilizam as fossas. Então, uma situação totalmente desesperador para quem convive com esse problema, e que o SAAI, que é a nossa autarquia, né, seja ágil, eficiente, o quanto é para cobrar a taxa de esgoto desses moradores.
O requerimento número 222 ainda está em discussão. Requerimento número 222, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 222 foi aprovado.
Requerimento 223/2023, vereador José Nilson Viana. Requer informações à Prefeitura Municipal sobre o Código de Endereçamento Postal dos Correios, o CEP, no bairro Jardim Planalto Paraíso, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais as providências que a Prefeitura Municipal está tomando para implantar o Código de Endereçamento Postal, CEP, das vias do bairro Jardim Planalto Paraíso? Segundo, o que está impossibilitando a referida implantação?
O requerimento número 223 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
O pessoal daquele local me procurou e fizeram uma reclamação que não consegue receber nenhuma correspondência, porque não tem endereço lá, não tem CEP, não tem nada, e tem que sair da casa deles para retirar diretamente no correio. Então, eu fiz esse requerimento e quero que os nobres vereadores e vereadoras ajudem a passar para ajudar aquele povo. É isso.
O requerimento número 223 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Lembrando que não é só esse bairro, né? Eu também tenho reclamação aqui do IP2, da qual eu conversei já com o comerciante, até ele tomou a liberdade e, por conta própria, ele mesmo fez uma placa e colocou no poste. Porque ele é funileiro e ele falou que diversas vezes ele tem que parar o serviço para dar informação para as pessoas, porque com esse trabalho do e-commerce e outros mais, muitas entregas são feitas naquela região. Então, esse é no caso, Planalto Paraíso, esse, no meu caso, é o do IP, mas sabemos de outros bairros também, né? E como eu conheço também muitos entregadores, eles estão sofrendo também com essas entregas, tanto é que eles já têm que fazer um roteiro antes de sair para a entrega, porque depois sabem que não encontram o endereço mesmo.
O requerimento número 223 ainda está em discussão. Requerimento número 223, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 223 foi aprovado.
Requerimento número 224/2023, autoria da vereadora Aline Sartori, requer informação ao Executivo Municipal sobre o funcionamento da fonte da Praça João Abrão, com o seguinte questionamento: por qual motivo a fonte da Praça João Abrão estava desligada quando da realização de evento no último final de semana?
O requerimento número 224 está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu não cumprimentei a todos ainda. Muito boa noite. Este final de semana nós tivemos atividades, tanto no sábado quanto no domingo, na Praça João Abrão. Eu participei nos dois dias e eu notei que a fonte da Praça João Abrão se manteve desativada, tanto no sábado quanto no domingo. Eventos importantes, né? Nós tivemos aqui a realização de uma apresentação da programação cultural do PROAC, que veio e apresentou a oficina das Jandiras, uma criação da Ellen Audrey. Também tivemos oficina de bordado livre manual com a Vera Simonetti e a Júlia, que trabalha na prefeitura, no museu da nossa cidade. Já no domingo, nós tivemos a Feira do Artesanato, apresentação da Juliana Machado e também apresentação da Orquestra Municipal Inácio Correia de Lacerda. E esse evento cultural que trouxe tantas atividades poderia, né, as famílias, as crianças e todas as pessoas que estavam nesse momento de lazer, de integração, no final de semana, poderia ter agregado, né, muito mais se a fonte da praça tivesse ativada, né, nesse momento. Eu coloquei esse requerimento, eu confesso que eu não averiguei a fundo por que a fonte não estava em funcionamento, mas depois desse requerimento eu gostaria de saber, porque pode ser que novamente a fonte esteja, infelizmente, quebrada, senhor presidente.
O requerimento número 224 ainda está em discussão. Requerimento número 224, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 224 foi aprovado.
Requerimento 225, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado. Requer informação ao setor responsável da Prefeitura Municipal sobre a acessibilidade de frente à Escola Estadual Iracema de Oliveira Carlos, na Avenida Ivanil Francisquini, na Vila Isolina, com o seguinte questionamento. Qual a possibilidade de implantar rampa de acesso no canteiro central da Avenida Engenheiro Ivanil Francisquini, em frente à Escola Estadual Iracema de Oliveira Carlos, considerando a existência dessa rampa da calçada da escola?
O requerimento número 225 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, eu estou sempre ali buscar os meus filhos, levo e busco. E numa dessas idas, né, e vindas, um ex-cadeirante me chamou a atenção, né? Ele mostrou para mim, ex-cadeirante por quê, né? Ele sofreu um acidente, então ele fez uso da cadeira de roda, hoje não mais. A acessibilidade, ela só está de um lado da via, que é na saída da escola. Mas ela não tem acessibilidade para o outro lado, né? Como que o cadeirante, ele vai passar por ali, né? Ou ele desce a avenida até lá embaixo, para começar a subir de novo, ou ele sobe até lá em cima. Então, me chamou a atenção, tinha outras pessoas ali comigo também, todos nós nos questionamos e, por isso, formulamos aí um questionário para saber, né, se há possibilidade de ser implantada ali uma acessibilidade.
Requerimento número 225, ainda em discussão. Requerimento número 225, em votação. Vereadora Aline... Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 225 foi aprovado.
Requerimento número 226/2023. Autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, sobre os valores do metro cúbico de água e os valores da taxa de esgoto nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 em nosso município, com os seguintes questionamentos. 1. Informar os aumentos referentes aos valores da taxa de esgoto em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, justificando com base em qual lei houve o aumento gradativo. E 2. Informar o valor do metro cúbico da água desse mesmo período, juntando os decretos que regulamentam os respectivos valores.
Requerimento número 226, em discussão. Requerimento número 226, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 226 foi aprovado.
Requerimento 227/2023, vereadores Célio, Oristão, Alino Sartori e Dr. Fernando Inácio. Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Requer informações sobre a possibilidade de estudar, junto ao DER, Departamento de Estradas e Rodagem, a implantação da terceira faixa na rodovia Maurício Antônio Ferraz, em pontos que especifica. Primeiro, existe a possibilidade da Prefeitura Municipal constatar o DER para que seja estudada e implantada a terceira faixa da rodovia Maurício Antunes Ferraz nos seguintes trechos. Do quilômetro 6 até o 9, mais 500 metros. Do quilômetro 12 até o 13, mais 500 metros. Do quilômetro 17 até o 18, mais 600 metros. Segundo, caso seja possível, quando isso será feito? E terceiro, em caso negativo, quais seriam os motivos pela não implantação da terceira faixa nesses trechos?
O requerimento número 227 está em discussão.
Boa noite. Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu tive a ajuda de um ex-funcionário do DR, e conhece muito bem o trecho, né? Tanto é que foi ele que me passou as coordenadas devido a tantos acidentes que já ocorreu nesse trajeto entre Bitinga e Itápolis, até porque tem um retão ali, né? E é o maior problema ali, porque as pessoas, né? Muitas pessoas trabalham em Bitinga, moram em Itápolis, trabalham em Bitinga e fazem uso constante. E o que acontece? Caminhões, tremiões têm deixado a pista mais lenta, principalmente nesses trechos, e é onde os motoristas abusam um pouco da velocidade na ultrapassagem, né? Infelizmente, alguns acidentes já ocorreram. Então, o questionamento é a possibilidade de uma faixa estendida, uma terceira faixa, nesse trecho que há anos encarece.
O requerimento número 227 ainda está em discussão. O requerimento número 227 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 227 foi aprovado.
Requerimento número 228, 2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nelson Viana, requer informações junto à diretoria da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga sobre melhorias a serem realizadas na área externa do centro de coleta de sangue, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando serão realizadas as melhorias abaixo relacionadas às quais são necessárias e urgentes, roçagem do mato e poda das plantas, limpeza da parede com fezes de pombo, troca dos bancos para descanso por bancos novos, colocação de cesto de lixo em lugar visível, e dois, alguma previsão para que esse setor mude para um local que possua acessibilidade de banheiros para facilitar o acesso para as pessoas que necessitam?
Como o requerimento número 228 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 228 de 2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não.
Mais uma vez, né, uma boa noite a todos. Na última semana, fui chamado, né, por duas vezes durante a semana. Acredito que algum outro vereador também possa ter recebido essa reclamação. E é um problema constante que há tempos, ali na sala de coleta, né, de sangue, da Santa Casa, que vem tendo várias reclamações. E uma das reclamações, várias reclamações que nós tivemos durante essa semana, não quanto ao atendimento, que o atendimento está sendo muito bem feito, né, pelos funcionários da Santa Casa, mas sim a parte externa, né, desse local, que primeiramente não oferece acessibilidade para que cadeirantes, pessoas de muletas, né, de andador, consigam chegar até a sala de coleta. Vemos também, né, por várias fotos que tirei, né, no momento ali presencialmente, o mato alto, né, as plantas que estão precisando, né, de podagem. Vemos os bancos que ali existem, onde que as pessoas sentam-se, né, para poder esperarem ou até mesmo descansar, degradados, com vários problemas, até com pontas de ferro, podendo causar risco a alguém, né, um adulto ou alguma criança a se machucar. Vemos que no local tem, sim, né, um cesto de lixo, mas que muitas vezes não se torna visível para que as pessoas, ao saírem da sala de coleta, possam, né, jogar os algodões, né, que usaram para poder fazer a coleta de sangue no lugar certo, né? Infelizmente, vemos, né, que vários pedacinhos de algodão que foram utilizados, né, por pacientes, por pessoas que ali passaram, jogados ao chão. E colocamos mais um questionamento, né? Como disse no início, é um local que não oferece acessibilidade para as pessoas que necessitam. Então, estamos, né, direcionando essa pergunta, né, aos diretores da Santa Casa, que se há possibilidade de mudar esse setor para outro local, para facilitar o acesso das pessoas que buscam e necessitam desse serviço da Santa Casa. Obrigado, presidente.
O requerimento ainda em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, pois não, Célio.
Mais uma vez, boa noite. Bom, eu já fiz uso lá, né, quando criança, eu já fiz exames ali e já faz tempo, né, continua do mesmo jeito. Então, eu também fui chamado, né, eu estive lá presente, conversei com algumas pessoas. De fato, as pessoas pedem uma providência, né, não tem mais o que fazer. Ali é complicado em dias de chuva, ali é complicado agora através que vem, tá chegando frio, né? Os bancos estão quebrados, a acessibilidade é zero. Então, eu acredito que a solução é sair dali. Infelizmente, não tem mais o que fazer ali. Pois é, presidente.
Requerimento ainda em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Nós tivemos uma informação de que foi feita a locação de um espaço, né, ali na Avenida 7 de Setembro. E em breve teremos aí informações importantes e novidades em relação ao novo espaço para coleta de materiais, né, de sangue, enfim, de outros materiais. Mas certamente a Santa Casa vai estar aí informando através da própria propositura encaminhada pelos senhores. Parabéns pela iniciativa. É de suma importância mesmo para a gente prezar pelo atendimento à população. E já de muito tempo, né, a gente vem falando sobre isso, né, já fizemos inúmeras tentativas, tanto eu, vereador Célio, inclusive, de muito tempo, né, já buscamos por emendas, inclusive, para poder viabilizar ampliações ali, que não foram possíveis, porque não se é permitido ampliações naquela edificação ali onde temos o laboratório. Então, com isso, não havia outra situação, senão buscar, né, por outro local. Mas é uma nova locação que certamente será respondida aí pelo material apresentado dos questionamentos. Parabéns.
Requerimento ainda em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Agora vamos para a discussão e votação das moções.
Moção 164/2023, vereadores Janaina Bastos, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado. Moção de aplauso à doutora Cristina Estorniolo Rossi Ferreira, pelos relevantes serviços prestados em nosso município, contribuindo com a saúde dos nossos munícipes durante 35 anos, dedicando conhecimento e carinho a todos.
A moção número 164 está em discussão. Moção número 164 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 164 foi aprovada.
Moção número 167/2023, autoria do vereador Célio Aristão. Moção de aplauso ao sargento Gabriel Macedo, da cidade de Borborema, São Paulo, pela passagem do dia do sargento, comemorado no, então, 4 de maio.
A moção número 167 está em discussão. Moção número 167, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 167 foi aprovada.
Moção 168/2023, vereadora Janaína Bastos. Moção de aplauso à deputada federal Rosana Vale do PL, pela posse como presidente do PL Mulher Estadual, que aconteceu no último dia 6 de maio de 2023, no hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a presença de Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional.
A moção número 168 está em discussão. Moção número 168 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 168 foi aprovada.
Moção número 169/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos sargentos de Bitinga pela passagem do Dia do Sargento, comemorado no dia 4 de maio.
A moção número 169 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, essa moção também se estende ao sargento Gabriel Macedo, de Borborema, mas também aos sargentos aqui de Bitinga, sargento Talita, o sargento Espósito, também o sargento Escarpinati, o sargento Afonso, o Robson e o sargento Sutulin, né, da 5ª Companhia da PM de Bitinga. E é a primeira comemoração, né, que entra para o calendário do Estado. O Estado de São Paulo comemorou, neste dia 4 de maio, o Dia do Sargento. A data de homenagem foi instituída pela Lei nº 17.202, de 2019. Um profissional pautado pela distinção, a hierarquia, a disciplina e a honra, que deve servir de inspiração e ser visto como um espelho dos valores e tradições a serem respeitados e seguidos. Nas instituições militares, o sargento é conhecido como o elo fundamental entre o comando e a tropa. Ele é o responsável por apresentar o melhor caminho aos seus comandados, um profissional pautado pela distinção e hierarquia, a disciplina, a honra, que deve ser inspiração a ser visto como um espelho de valores e tradições a serem respeitados e seguidos. A função do sargento é muito importante nas corporações militares. Atuam nas ruas, na forma ostensiva, nas guardas, nos quartéis, protegendo o patrimônio militar, nas escolas militares, educando os alunos, nos projetos sociais e no serviço administrativo, colaborando com a organização do trabalho burocrático. O sargento assume suas responsabilidades e carrega consigo o orgulho das suas divisas, conquistas com muito empenho e com muito suor. O sargento é o líder, o guia, o irmão mais velho da tropa. Ele coloca o cumprimento da missão como objetivo, mostrando o caminho aos seus combatentes. Com seu olhar altivo, seus subordinados marcham confiantes de que retornarão à caserna com dever cumprido. Então, parabéns aí a todos os sargentos.
A moção número 169 ainda está em discussão. Moção número 169 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 169 foi aprovada.
Moção 171/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Mara Contorno da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao Dr. Glauco Souza Azevedo pela assunção como quarto promotor de justiça da cidade de Ibitinga.
Como a moção número 171 é da minha autoria, Eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção número 171 de 2023 do vereador Ricardo Prado está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 171, autoria dos vereadores Ricardo Prado. 172, me perdoa. Autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao Dr. Tiago Rodrigues Cardim pela sua assunção como terceiro promotor de justiça na cidade de Ibitinga.
Como a moção número 172 também é da minha autoria, passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Moção de número 172 de 2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável, presidente.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 173/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Restão, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao senhor João Aparecido de Oliveira Miranda, pelos 40 anos de excelência na prestação de serviços junto ao SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga.
A moção número 173 está em discussão. A moção número 173 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 173 foi aprovada. Como não temos, né, mais matérias para ser lidas e votadas nessa noite, requerimentos e moções, toda matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos nobres vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a tribuna livre dessa noite? Vereadora Aline. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Então, fazendo, né, uso da palavra, né, a única inscrita dessa noite é a vereadora Aline.
Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Quero dizer um pouquinho do meu trabalho essa semana. Mas, antes de mais nada, eu não poderia deixar de parabenizar uma das instituições, uma das entidades mais consagradas, né, do nosso país. E também aqui na nossa cidade não é diferente. Uma das entidades mais renomadas e mais antigas aqui do município de Ibitinga, que é a nossa PAI. Na sexta-feira, juntamente com os vereadores Célio Aristão, Ricardo Prado e a vereadora Janaína, nós estivemos na inauguração da piscina aquecida adaptada, que, em conjunto, em parceria com o Lions Club, foi entregue aos alunos da APAE do nosso município. Pela emoção daquele momento, nós percebemos o quanto foi difícil realizar essa entrega e o tanto que os membros do Lions Club de Ibitinga, que é a quem eu quero saudar a todos, na pessoa do Dr. Jacó, que é presidente do clube, o quanto os membros se empenharam e se dedicaram para que essa entrega fosse cumprida para a nossa entidade, que cuida tão bem das pessoas portadoras de deficiência. E eu quero aqui dizer da minha satisfação de participar deste momento, juntamente com essa entidade tão renomada do nosso município e que tem tanto respeito. É mais uma entrega que o Lions Clube de Ibitinga faz para a nossa sociedade, assim como no passado já fizeram, inclusive, a entrega do gerador para a Santa Casa de Ibitinga. Então, a gente, enquanto vereador, que também ajuda e tenta captar recursos e atua aqui na Câmara Municipal, agilizando, inclusive, projetos de lei de subvenções para as nossas entidades, a gente só tem, eu tenho que só me sentir lisonjeada pela sociedade de Ibitinga, pela população da minha amada e querida cidade, me conceder esse espaço de representação e, dentro dele, para que eu seja responsável em acompanhar todos esses momentos do nosso município, fazendo questão de participar dessas grandes entregas e desses momentos históricos e únicos para a nossa sociedade. Quero aqui também dizer que, no sábado, como eu já mencionei, eu participei lá na Praça João Abrão das atividades culturais, né, que foram as apresentações da Oficina Jandiras, que foi em parceria com o PROAC. E, além da apresentação, né, que essa encenação, ela traz um resgate desta questão cultural, né, do teatro, mas voltado especificamente para municípios que têm esse apelo têxtil. Então, toda a parte da coreografia e também a parte do cenário é ligado à questão do artesanato, e, por isso, também, a Secretaria de Cultura da nossa cidade, a quem eu quero parabenizar, o secretário Marco Rodakevski, pela iniciativa de agregar ao evento também oficinas de bordado livre, manual, com artistas que nós temos aqui no nosso município. E, no domingo, nós tivemos a apresentação da banda Maestro Inácio Correia de Lacerda, da cantora Juliana Machado, e as feiras. Olá, quero aqui cumprimentar o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, José Rocha, que está aqui acompanhando a nossa sessão da Câmara. Seja bem-vindo, José. E também nós tivemos essa questão cultural no domingo, no dia 7. Eu participei e eu também quero parabenizar a todos que direto ou indiretamente, estiveram envolvidos nesta iniciativa. Hoje, eu tive a oportunidade de visitar o Congresso Estadual de Municípios. Ah, mas antes de hoje, eu quero falar de sábado. Sábado, eu estive no município de Araraquara para a inauguração do escritório do interior da deputada estadual Tainara Faria, a quem eu quero parabenizar pelo trabalho que já realiza em prol do fomento e desenvolvimento dos municípios aqui do interior do estado de São Paulo, mas em especial da região central, uma vez que ela é natural do município de Araraquara. Vereadora Tainara, eu fiz questão de participar da inauguração do seu escritório político aqui do interior. Tenho certeza que Ibitinga faz parte da sua prioridade de municípios que terão atuação direta dentro do teu mandato. Mas também quero parabenizar o prefeito Edinho, de Araraquara, pelo potencial que coloca e no radar que dá a questão da visibilidade do município de Araraquara. E eu estive, conheci alguns deputados que lá se faziam presente, o deputado Arlindo Chinaglia, o deputado Zaravati. E eu quero só, então, parabenizar mais uma vez a deputada eleita Tainara Faria, jovem, promissora, que tenho certeza que vai agregar muito para a nossa cidade e para a nossa região. E hoje eu estive na companhia do governador Tarcísio de Freitas, da cerimônia de abertura do Congresso Estadual de Municípios. Aconteceu no município de Ribeirão Preto. A prefeita Cristina Arantes fez o convite a mim e a vereadora Janaína para que a gente acompanhasse neste congresso, uma oportunidade única, onde a gente também encontrou os deputados que representam a nossa cidade, ajudam a nossa cidade, mas além de encontrar e já ter solicitado verbas anteriores, nós também sempre lembramos e entregamos novos pedidos e nova solicitação, seja para as entidades, seja para a saúde, seja para a educação, seja para a infraestrutura, pavimentação para esses deputados. Eu quero enaltecer o trabalho do deputado federal Baleia Rossi, que fez parte da mesa de honra da abertura do Congresso e que, na sua apresentação, falou, inclusive, da reforma tributária, reforma grandiosa que está sendo elaborada pelo Congresso, né, e que será votada em breve, vai impactar o dia a dia do nosso cotidiano, mas que a proposta é inicialmente do deputado federal Baleia Rossi. A gente sabe a conjuntura e a grandeza do deputado, mas toda vez que a gente escuta os discursos, tem a oportunidade de encontrar o deputado federal Baleia Rossi, a gente realmente tem a garantia de que o deputado federal e também presidente nacional do MDB atua com maestria e olhando não apenas para o município, né, que é a sua origem, Ribeirão Preto, mas também para todos aqueles municípios que o ajudaram a conquistar mais um mandato na Câmara dos Deputados. O Congresso começa hoje e vai até o dia 11 de maio. Estou aqui com a programação, uma programação extensa, de muito aprendizado, e que hoje nós tivemos a oportunidade de participar e aprender um pouco mais do que é gestão pública, do que é administração pública, e ter contatos com esses grandes políticos de relevância nacional. Muito obrigada, senhor presidente.
Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora fazendo uso da tribuna livre dessa noite, passamos para os 15 minutos de intervalo.
Presidente, podemos dispensar o intervalo?
Sim, vereador Sério, vamos, né, passar a dispensa do intervalo, né, para a votação dos nobres vereadoras e vereadoras. Votação para a dispensa do intervalo dessa noite. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo dessa noite de 15 minutos foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize novamente, né, a chamada dos nobres vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador José Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo, né, o número legal, passamos, né, para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça, né, a leitura das matérias da ordem do dia dessa noite.
Redação final do projeto de lei complementar número 27, 2022, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 25, 2022. Altera a lei complementar 220, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal e autarquias e dá outras providências.
Então vamos, né, para a discussão da redação final do projeto de lei complementar número 27/22. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do projeto de lei complementar número 27/22 foi aprovada.
Redação final também do projeto de lei complementar 28/2022, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar 028/2022 dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários e não tributários inscrito em dívida ativa e autoriza as autarquias SAMES e SAAI a protestar as certidões de dívida ativa decorrente de créditos tributários e não tributários, bem como fixa o valor mínimo para a realização da cobrança de dívida ativa através da execução fiscal e da outras providências.
Vamos para a discussão da redação final ao projeto de lei complementar número 28/22. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do projeto de lei complementar número 28/22 foi aprovada.
Redação final do projeto de lei complementar número 3/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 32/2022. Altera a lei complementar número 216, de 10 de novembro de 2021.
Então vamos para a discussão da redação final ao projeto de lei complementar número 3/23. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final ao projeto de lei complementar número 3/23 foi aprovado.
Redação final do projeto de lei ordinária número 18/2023, vereadores Célio Aristão e José Nilson Viana. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o Dia Municipal de Combate à Discriminação Racial a ser comemorado anualmente em 21 de março e da outras providências.
Vamos para a discussão da redação final do projeto de lei ordinária número 18/23. Redação final em discussão.
Vamos parar, presidente?
Sim, vereador.
Bom, é só uma vitória, né? No mês do dia que se comemora a abolição da escravatura, a gente só reforça o nosso combate à discriminação racial. Obrigado, presidente.
Sim, vereador. Redação final ainda em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final ao projeto de lei ordinária número 18/23 foi aprovada.
Redação final do projeto de emenda à lei orgânica número 2/2023, autoria dos vereadores Helene Sartori, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado, que acrescenta o capítulo 6, denominado do turismo, no título 6, da ordem social e da outras providências.
Vamos para a discussão da redação final ao projeto de emenda à lei orgânica número 2/23. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de emenda à lei orgânica número 2/23, a sua redação final, foi aprovada.
Projeto de decreto legislativo número 2/2023, vereador Ricardo Prado. Consignado a título de cidadão ibitinguense, o senhor Edson Rodrigues.
Como o projeto de decreto legislativo número 2/23 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Projeto de decreto legislativo número 2/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, vereador.
Pois não?
Vou fazer a breve biografia, né, do senhor Edson. O senhor Edson Rodrigues, nascido em Paraguaçu Paulista, em 8 de abril de 1965, filho de Aparecido Rodrigues e Isabel Rosa Rodrigues. Aos 3 anos de idade, mudou-se para a cidade de Marília, onde fixou residência com sua família. Estudou e também trabalhou em algumas empresas. No ano de 1985, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, concluindo o curso de formação de soldado na cidade de Bauru. Iniciou a sua carreira na cidade de São Paulo, posteriormente em Sorocaba e depois a Piauí. No ano de 1989, foi transferido para a cidade de Bitinga, para a Polícia Ambiental. Casou-se em 15 de 12 de 1990 com Sueli Aparecida Stanzani, fixando dessa forma moradia em Bitinga. Tem 3 filhos, né? Tiveram juntos 3 filhos, Gabriele Juliane Stanzani Rodrigues, Daniele Fabiane Stanzani Rodrigues e Gabriel Amaro Stanzani Rodrigues. Utilizando-se de seus conhecimentos profissionais, dedicou-se à preservação do meio ambiente, combatendo o desmatamento ilegal, pesca predatória e a caça ilegal no município de Bitinga. Trabalhou com o programa de educação ambiental, conscientizando a população de modo geral sobre a importância da preservação ambiental, principalmente as crianças nas escolas. No ano de 2008, foi promovido a sargento, realizando o curso de formação de sargento na cidade de São Paulo, posteriormente sendo deslocado para a Polícia Militar Rodoviária, na cidade de Campinas, sendo que a família permaneceu em Bitinga. No ano de 2011, encerrou sua carreira na Polícia Militar e retornou para a cidade de Bitinga, onde reside até hoje. Em 2013, recebeu a bênção do nascimento da primeira neta, Marissa Stanzani Rodrigues Pereira. E agora, em 2023, está no aguardo, né, da chegada da segunda neta, né, a Lara. Atualmente trabalha com sua família, possuindo uma empresa no ramo de buffet, denominada Sueli e Rodrigues Buffet. Pelos fatos acima citados, sente-se um cidadão ibitinguense. Então, dessa forma, né, peço, né, o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação desse projeto, né, de cidadão ibitinguense, ao conhecido Rodrigues, né, esposo da minha amiga Sueli Stanzani, né, que trabalhamos juntos por várias vezes em várias festas, né, na cidade de Bitinga. Então, venho, né, por esse motivo, pedir o apoio, né, dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação do projeto nessa noite.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Desculpa, Daniela.
Favorável, senhor presidente.
Perdão, Daniela. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto... Eu voto? Então, Zé Nilson, favorável também, né? Já estava aprovada. A minha votação acabou de lacrar, né? Aprovado o projeto.
Passamos agora, né, não havendo mais, né, projetos para serem votados e discutidos na ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal dos nobres vereadores e vereadoras. Cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora vai se inscrever? Antes, né, de finalizarmos a nossa sessão dessa noite, passamos, né, alguns lembretes, né, de sessões solenes que teremos amanhã, né, no dia de amanhã, teremos a sessão solene de entrega de medalha aos vencedores do concurso da água, Uma Gota que Vale uma Vida. O local será, né, o auditório da escola do CIEI, né, às 20 horas. Então, todos os vereadores, vereadoras estão convidados e também toda a população de Ibitinga. Temos também nessa semana, né, no dia 12, sexta-feira, às 19 horas, aqui mesmo no plenário do fórum, né, no Salão do Júri do Fórum de Ibitinga, audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades, sendo a discussão do projeto de lei ordinária número 72/23, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinado a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. Então, repito, né, audiência pública nessa sexta-feira, aqui no Salão do Júri, às 19 horas. Também toda a população de Ibitinga está convidada a participar. Temos outro convite também, tendo como responsabilidade a Procuradoria da Mulher, o evento, a palestra, tendo como tema Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, sendo como palestrantes, né, o Dr. Eduardo Maciel Crespillo, segundo promotor de justiça de Ibitinga, Érica Rodrigues do Nascimento Augustini, diretora da escola professora Maria Aparecida dos Santos Oliveira. O local dessa palestra, desse evento, será no auditório da escola do CIEI, no dia 15, né, deste mês corrente, às 19 horas. Também todos os vereadores, vereadoras estão convidados e também toda a população de Ibitinga.
Obrigada, presidente, pelo convite. Espero todos os vereadores aqui dia 15.
Sim.
Aqui não, né? No CIEI.
No CIEI, isso, exatamente. Nada mais havendo, né, a tratar, dou por encerrado, né, os trabalhos da referida sessão dessa noite. Convoco, né, os nobres vereadores e vereadoras para participarmos juntos da próxima sessão e também a toda a população de Ibitinga, no próximo dia 16 desse mês corrente, às 19 horas. Somente para lembrar a todos que temos os aniversariantes, né, dessa semana, os funcionários da Câmara Municipal. No dia 10, amanhã, né, a funcionária Márcia. E no dia 11, né, os colaboradores Oscar e Rita, que são, né, os nossos colaboradores que essa semana estarão fazendo aniversário. Então, desde já, uma boa noite a todos, né, os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da Câmara, né, e também a toda a população de Bitinga que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Fique e tenham uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Um abraço, gente.
Boa noite.